principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar. O programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Auto Planos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite toda a região. Nós estamos chegando com mais um programa independente nessa noite de quinta-feira, noite fria. Quem diria, em Santa Cruz do Capibaribe, uma noite fria dessa quinta-feira chuvosa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muito conteúdo hoje no programa, um programa muito especial que vai tratar, inclusive, com muita veemência a questão do decreto do governo do estado, né? O anúncio hoje à tarde sobre o decreto, sobre qual é a nova etapa nesse plano de convivência que nós estamos tendo com a Covid-19. Né? O governador Paulo Câmara gosta de usar a expressão o novo normal. Né? Então, dentro desse nosso novo normal, nós vamos entender quais são as mudanças. E aí é bom que se diga, e já fazendo a pontuação, a partir de segunda-feira e não a partir de amanhã, viu? Algumas pessoas já colocaram, perguntando se muda a partir de amanhã. Não, muda a partir de segunda-feira, porque o decreto atual tem vigência até o próximo domingo, né? Mas daqui a pouco eu vou debater com eles três, informar aqui o script de primeira do programa independente, começar hoje por meu amigo. Infelizmente, todo mundo tem um defeito, ele é rubro-negro. Eu quero o cara que conseguiu unir a Coab e ainda vai fazer um teleférico, viu? Da Coab ao Pará. Ele vai fazer esse teleférico.
Na Barra da Cruz.
E aí eu vou transferir meu voto lá para a Seba aí, que eu vou votar se é Nelo ou em Silvio José. Boa noite, Valmir Ribeiro.
Boa noite, Ralf. Não fale isso não, senão o povo acredita. Daqui a pouco vão apostar. E cobrar. Boa noite aos meus amigos aqui, Bruno, César, Elivaldo, Eduardo, a todos que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer estarmos aqui nessa noite de quinta-feira mais uma vez.
É isso aí. Bruno Bezerra, meu querido, boa noite. Seja mais uma vez. Aqui já é seu espaço, mas eu não canso de dizer que vocês três são bem-vindos aqui.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Valmir, César, Eduardo e Elivaldo e todos que nos acompanham aqui. A quinta já meio que ficando tradicional, um debate muito interessante. Hoje com a noite fria, mas que a gente vai esquentar um pouco com um debate interessante aqui.
Exatamente. César Mello, desde 8 horas da manhã, tu tá cansado, tu tá com cara de cansado.
Desde 5 da manhã que eu tô.
Você tá ganhando peso, parecendo cada vez mais com aquela pessoa que as pessoas às vezes você parece. Não. Mas você está desde 5 da manhã no ar, porque você é um pai de família exemplar, você é um radialista exemplar. Eu quero sem caras feias, rindo, porque eu não gosto de ver ninguém cansado nem triste. Rindo, dê boa noite aos nossos ouvintes.
Boa noite para o meu povo, boa noite para os ouvintes da Rádio Vale, da Farol e também da Toritama FM. Não é? Boa noite aos espectadores dos canais, portais que nos retransmitem na noite de hoje. Meus queridos Valmir e Bruno, nos reencontramos, né, nas quintas. Segundo o Ney, agora é prego batido, ponta virada. Todas as quintas terá quinta esse time, né? E boa noite ao senhor. Nunca mais eu tinha lhe visto. Pois o senhor, essa novidade com óculos. Praticamente percebe-se olhos na sua face. Eu fico contente com essas novidades.
Eu fico contente da gente estar avançando. A gente já tem agora o grupo formado aqui, a bancada formada da quinta, falta a gente avançar e conseguir ter uma reunião de pauta por mês. Aí seria... Não, me desculpa, tem café.
Olha, veja só. Que foi uma das principais reivindicações, né?
café, aí atenderam.
Eu ameacei.
Diga-se de passagem também.
Eu ameacei fechar a PE com pneu, né?
Tem. Botar fogo. Tem dias aí que o café tá chegando e tá voltando. Agora na quinta, o café.
Não. É. Falta, viu? Não, o café esfria.
A turma da quinta é café. Da turma do café.
Coitado dos aliados, na sexta-feira, nem, não tem café, nem chá, nem água.
Ô, meu irmão, na boa, tu quer dar na café ainda, Jéssica e Carlinhos, né? É chá de camomila.
Maracujinazinha aí.
Mas aí, ó, pronto. É. Teve o café.
Pinga Rivotril.
Teve a bancada da quinta-feira, agora é sua, deu uma coisa, você.
Agora, o próximo, chegando no São João, vai ter que ter um quentão aqui agora.
Isso, exatamente.
Quentão.
Agora, vou adiantar.
Vou trazer pra quem topar uma cesáreazinha.
Pronto, mas só pode ser nesse aqui, viu? No da sexta-feira.
Só quinta-feira. Um não, ali.
Aí ela se explode.
Carlinhos puxando fogo, hein?
Coitado de Manuel aqui, no meio de.
Tá sendo bacamateiro pra.
Não, agora essa semana merecia nega ali. Pra botar fogo no parquinho, velho.
Foi mesmo.
Era. Tem que trazer nega, pá. Aí.
Vereadora, inclusive, ela foi convidada no poder.
Ela foi convidada, na verdade, ela não veio a uma reunião que a produção agendou com ela.
Mas a vereadora.
Mas essa semana merecia nega.
Quando não quer, dois não amam, não brigam.
Tá fazendo falta, viu, nega?
Não faz parte.
Recado pra você aí na próxima aí.
A produção procurou, ela que não quis.
Mas o grupo V tá bem representado, tanto com o Zeba quando veio aqui, quanto com o Manuel. É outro perfil, né?
Lógico.
É por óbvio, o perfil da vereadora nega é parecido com o de Carlinho e de Jéssica, né? Mas é bom a gente dar aquela mesclada.
Emanuel é a maior revelação da bancada verde e é um dos melhores nomes ao lado de Capilé.
Um ótimo discurso, impressionado.
Eu coloco ele ao lado de Gilson,
eu acho
das duas melhores revelações.
Na verdade, eu falar isso, é uma revelação não só da bancada verde, é uma grata revelação da Câmara, né? Do nosso legislativo.
Eu vou dizer,
tem uns três ou quatro que eu olho, eu observo, eu digo, mas isso tem uma cara de um mandato só.
O Gilson, pra mim, não é uma revelação, porque eu já esperava que se o Gilson é eleito vereador, ele iria realmente ter um excelente papel.
Mas o Gilson tem bagagem, né?
De toda forma, é uma grata, como disse o Bruno, uma grata surpresa, tanto o Manuel, e aí é pra essa gente critica tanto, né? O Manuel e o Gilson têm se destacado de uma forma realmente que chama a atenção. Coisas que eu esperei, por exemplo, lá atrás do Augusto e do Elinho. A Lino acabou subindo ao cargo de vice, mas nunca foi um vereador de muito destaque.
Augusto e Elinho, eles têm uma característica similar, né? Os dois têm a mesma característica, que é a questão de não... Eles evitam a fadiga, são dois Jaiminhos na política. Eles não vão para o embate mais duro, a não ser que seja conveniente, a não ser que, no caso de Augusto, mexam com Zé Augusto, ou que ataquem ele. No caso de Elinho adotou um discurso mais incisivo quando precisava se cacifar como pré-candidato a prefeito. Mas depois disso, pode observar, são dois vereadores de perfis parecidos que acabam adotando uma postura de ser um parlamentar amigo de todos, e esse tipo de gente é difícil você destacá-lo por discursos mais fortes, mas sim pelo bom convívio e pela boa articulação que tanto um quanto o outro tem.
Pois é, eu só acho que...
Eu gosto de política.
Eu também. A grande diferença deles dois é que um acerta quando ouve o pai e o outro erra quando ouve o pai. Vamos pro intervalo.
Que é isso, Raul?
Eu só fiz um Diga breve isso, comentário não. aqui.
O que é que você tem contra Hélio? Que você disse que Augusto acerta quando usa Augusto.
Vamos pro intervalo.
Vamos pro intervalo.
Cezinha.
Vamos pro intervalo comercial. Mas ele é traíra. Ele é o traíra falado.
Diga isso com Hélio, não.
Nós vamos pro intervalo comercial. Mas antes, lembrando que você... pode ouvir e nos assistir através das páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também através do Jardim do Agreste Nova FM. Também pelas páginas do blog do Evandro Lins e Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, também a TV SB Una, Rede Agreste e Agreste TV. E também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo e irmão Hildo Teixeira Belo,
Ele foi vacinado, viu?
Foi vacinado essa semana.
Foi vacinado.
Eri fica só aqui de casa ouvindo e vendo. Rapaz, eu vou falar pra gente agora, viu? É muita gente que esse homem vai falar depois do intervalo. A gente já volta.
Promoção Porfírio Calçados, o amor está online. O presente do seu amor está aqui. Compre em uma das lojas Porfírio Calçados, o Espaço do Calçado, e tem até 75 dias para começar a pagar. Tá esperando o quê? Vem logo garantir o presente do seu amor. Lindos calçados, acessórios masculinos e femininos das melhores marcas e grifes do mercado. Para você não deixar essa data passar em branco, entre em contato hoje mesmo através do nosso WhatsApp de vendas 999221632 ou através do nosso site www.porfiriocalçados.com.br e confira. Garanto que você vai encontrar aquele presente que combina com o seu amor. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
O vereador Elinho Aragão botou um joinha aqui no WhatsApp. Eu não sei se foi o joinha, foi porque...
Eu posso interpretar o joinha?
Sim.
Bonzinho você, dizer isso com o papai.
Não.
Foi, Ralf.
Ele sabe que eu nunca diria isso com o pai dele. Ele sabe. Ele sabe que com o pai dele eu nunca diria isso. Mas vamos lá.
Agora eu tô sem entender.
Vamos lá, deixa eu chamar para aqui para discussão, porque ontem... Valmir, eu acho que Valmir me deu o start da minha colocação para meu querido Eri Santos. Ontem o Nordeste tomou conta da parada. Vem para cá, Eri, boa noite.
Um abraço, Ralf. Boa noite para você. Boa
noite para
toda essa bancada aí, viu? Eu vou conversar com o Ney. Ney, eu quero participar tudo. Essa bancada é boa demais.
Será um prazer, Eri.
Puxa vida.
Vai ser um prazer, meu querido Eri. Tá chovendo aí.
Eu sou seu amigo, viu, Raul?
Eu também sou.
Tem que mandar joinha pra você todo dia.
Olha, Eri. Ontem o Nordeste foi o grande vencedor nesta semana da Copa do Brasil, né? Mostrou bastante força, né? O ABC de Natal eliminou a Chapecoense, o Juazeirense despachou o maior vencedor do torneio, o Cruzeiro, inclusive culminou com a saída do técnico, né? Já o CRB venceu o atual campeão Palmeiras em sua arena e nos pênaltis se classificou. O Palmeiras, que tem muito mal nos pênaltis, é a quarta. A quarta torneio seguido que ou o Palmeiras não é campeão ou é desclassificado dos pênaltis. Mas, Eri, a importância dessas classificações aqui para a nossa querida região do Nordeste.
É, bom demais, né? Bom demais. Eu senti uma mudança de tom de voz quando você falou todos os resultados, falando do Palmeiras, no sentido. Eu senti um. O gráfico aqui do áudio, Eri. Ele alterou. É muito bom, rapaz, para o futebol do Nordeste, mas ganhou um aspecto, pelo menos na rede social, um aspecto de revanche, né? Porque tivemos lá um comunicador em São Paulo, falou da Copa do Nordeste, chamou o futebol do Nordeste de lixo, foi infeliz ou infeliz. Mas deixa para lá isso. Ganhou uma conotação da rede social, né, de revanche. Mas os jogadores não entraram em campo pensando nisso. Na verdade, o futebol está muito nivelado, né? Copa do Brasil, muito mais nivelado ainda. E aí, isso é importante demais para o nosso futebol, porque a região Nordeste, ela entra na competição, por exemplo, como um campeonato brasileiro, pensando em permanecer. Alguém acha que isso é, não, é só para permanecer, gente. Você recebe uma cota de 50, 60 milhões contra times que recebem 120. Isso. Então, fácil você concorrer com as equipes do mesmo nível, né? Você recebendo tão pouco em comparação com os demais. Na Copa do Brasil, é aquela história, passado e fase, né? Passado e fase. Cada fase vale um título. Infelizmente, o futebol pernambucano não entendeu isso ainda, a importância de uma Copa do Brasil, né? E aí a gente está comemorando pelo Nordeste, mas lamentando pelo Estado. Porque Pernambuco fora disso, mas está aí a prova de que a gente precisa ajustar muita coisa no futebol para a gente avançar. E aí você tem um ABC que disputa uma Série D, ganha 2.700.000 numa Copa como essa, e aí dá um gol na sua marca, isso é muito importante, porque os clubes não pensam só no futebol lá rolando, tem pressão na marca. A marca da Juazeirense, em gol também, com as fases todas, vai quase 5 milhões de reais para a Juazeirense, que tem um orçamento de aproximadamente 150 mil reais a 200 mil reais. Deram uma melhorada agora, né? E o tanteiro entrando, o jogador, ah, presidente, vamos dar uma ajeitada aí. Inclusive o presidente lá, o Roberto Carlos, que é deputado, né? Eu vi esse time surgir, morava lá no Vale do São Francisco, quando surgiu esse time da Juazeirense, que surgiu para combater o Juazeiro. Era um outro time que existia lá. Bom, então ganha uma cota sensacional para a sequência aí da Série D, para a Juazeirense e também o próprio time do ABC. Especialmente o ABC ganha uma força muito grande para essa Série D para voltar. O time com o ABC, né, tem que ficar numa competição melhor. Mas foi muito bom. CRB e o Bahia, CRB, claro, importante. E o Bahia foi chovendo molhado, né? Porque contra o Vila Nova, a gente sabia que ia dar o Bahia. Mas muito bom. E hoje pode ter mais um nordestino que está garantido, né? Que é o Fortaleza contra o Ceará hoje. Então temos 5 nordestinos na quarta fase da Copa do Brasil. Isso é muito bom.
É, a gente estava, inclusive, comentando aqui no intervalo como é importante, né, a estrutura, porque o CRB tem uma estrutura magnífica ali depois da praia de Barra de São Miguel. Entre a praia de Barra de São Miguel e o Gunga, lá o CT de treinamento dele é lindo, realmente, bonito de se ver. Mas, César Melo...
Embora que nos últimos 10, 15 anos, o CSA se sobressai. O Asa de Arapiraca, na verdade, já chegou a figurar melhor que o CRB, que agora vive esse bom momento. O Eri, 2 milhões e 600 mil, né, se não me engano, para cada clube desses.
700. 2 milhões e 700.
2 milhões e 700. Então serão 5 nordestinos.
Que bom, né, não, Sérgio?
5 nordestinos entre os 16 melhores da Copa do Brasil, né? E eu acho, que o Bahia é o mais qualificado deles. Eu conversando com o meu filho, que gosta muito de futebol, Eri, falando justamente da questão dos clubes nordestinos, eu sempre coloco Ceará, Bahia, esses dois acima dos outros que estão disputando a primeira divisão em relação aos clubes do Nordeste, né? Eu acho que Ceará e Bahia...
E o Sport aí, onde é que fica, César?
Estão acima. Ceará e Bahia estão acima nesse momento do Fortaleza e o Fortaleza acima do Sport. Eu acho que desses quatro, eu vejo o Ceará e o Bahia. E nessa Copa do Brasil... Copa do Brasil, que é, na verdade, propicia, né, Eri, esse tipo de coisa, o Juazeirense, né? Juazeirense fazendo caixa aí, se tiverem juízo, se souberem gastar direitinho, 2 milhões e 700 mil reais, Ralf.
E aí,
vai que dá uma zebra de novo, né?
E um ponto importante, Eri, que eu vejo nesse aspecto inteiro, é você observar que os times que estão bem dentro de campo, tem uma gestão bem ajustada, né? Se a gente for olhar todos eles, não é por acaso que aquilo ali acontece, não é só uma liga que deu com o time, com o treinador, não. Houve também por trás uma preparação em termos de gestão, coisa também que a gente vê nos que não vão bem. Com certeza já é reflexo de uma gestão também, a exemplo, não na Copa do Brasil, mas a exemplo que está acontecendo com o Central. Por exemplo, um desarranjo no extracampo reflete.
Quando você diz isso, Bruno, além de eu concordar, viu, Ari? Eu lembro do Corinthians. Você percebe que o Corinthians, Valmir, em campo, é o desastre que ele consegue ser fora dele.
Né? Na verdade, ele consegue ser. Eu acho que o campo é um reflexo do fora de campo. Ô, Ari, o Santa Cruz, eu estava vendo essa semana na... Não sei se na Globo Nordeste ou se na TV Asa Branca. Eu acho que na Globo Nordeste, foi até com o Thiago, foi... O Santa Cruz tem 12 atacantes no elenco, Eri. Agora, um time que deve até a alma contratar desse jeito. E o que é que eu sempre digo? Por que não se deve contratar tanto? Porque é despesa quando se contrata, é despesa quando se dispensa. Aí, quando se dispensa, muitas vezes não se paga os direitos trabalhistas. Aí esses caras acionam a justiça. A justiça passivo, trabalhista, né? Ela é implacável. Mais cedo ou mais tarde o clube vai pagar. Aí me diga, 12 atacantes. Aí se você tira o Wallace Pernambucano, que é o acima da média, e tira Pipico, que mesmo machucado, mas é melhor que os outros 10. Esses outros 10, Eri, se você colocar numa centrífuga
e acionar o power, não dá um atacante.
Tá bom,
infelizmente.
Isso é mais grave do que se imagina.
É muito amadorismo. Olha, eu acho que ali tem jogador empurrado por diretor, jogador indicado, né, por presidente. Agora, tudo enconchava com o empresário. É. Eles chegam ao clube com indicação de, por indicação da de diretores e com o empresário fazendo elo, não é? É de todo
você
jeito. É, o Santa Cruz, para vocês terem uma ideia, gente, Santa Cruz é um case de fracasso anunciado, Ralf. Santa Cruz, de 6 meses para cá, tem 4 treinadores, eu acho, né, Eri? Terminou com Marcelo 4. Martellotti, passou pelo...
Roberto de Jesus,
aí pulou para o Galo, Alexandre Galo, e está no Bolívar. Isso, Ralf, de janeiro para cá, meu irmão. É. Como é que esse time vai... Como é que tem um padrão de jogo? Como é que se adquire um padrão de jogo, uma cara? Como é que você se monta? Porque é o seguinte... O primeiro técnico, com certeza, indicou seus jogadores. O segundo passou 15, 20 dias, mas indicou também seus jogadores. O Galo foi mais ligeiro que um miojo, mas também indicou seus jogadores. O que chegou agora trouxe os seus jogadores.
Você quer dizer o Galo foi mais ligeiro do que o Galo?
Não, eu não vou jamais dizer que o Galo foi mais ligeiro que uma transa de galo, porque o horário não permite. Mas é isso, essa balbúrdia.
E uma coisa que tem me chamado a atenção...
O Galo fez luz ao nome, né? O Bruno tocou nessa questão, e o César, né? Para ilustrar, você falou dos atacantes, são duas. Você falou aí do Wallace Pernambucano, contratado, chegou semana passada, estava no América, terminou o campeonato lá, Potiguar, veio para o Santa Cruz. Estava pronto para estrear contra o Floresta do mês passado. Aí, no sábado, chega a informação, o Wallace Pernambucano machucado, contundido, a contratura muscular está fora. Sabe onde foi a contratura muscular? No bolso. O que é que aconteceu? O Santa Cruz teria que ter pago a ele a luva da transferência. Explodiu hoje no Recife. Não pagou a luva de transferência? Para ser uma contusão.
E o que é a luva da transferência, para quem está nos assistindo? É uma taxa que o clube paga para o atleta. Isso. Uma taxa, por exemplo, Ralf joga no Curitiba, vai ser transferido para o Paraná. Aí o clube embolsa uma quantia, claro, pela transferência, mas Ralf vai ter direito a um percentual, que é justamente o que chamamos de luva, que corresponde, acho que, de 20%, né, Eri?
Não, às vezes é um acordo do clube. Antes era uma taxa, mas hoje é um acordo, porque você traz o jogador, não paga necessariamente ao clube, mas o jogador, olha, eu vou, mas eu quero de frente, eu quero times, quero receber tanto, porque ele sabe dos atrasos do clube. Olha, se você me pagar tanto, eu entro em campo. Esse tanto, para dar garantia ao um campo que vai ganhar o salário previsto de 40 mil reais, comenta-se que o clube teria prometido pagar um salário adiantado, e aí, a leitura de uma luva, isso não foi pago, né? Não foi pago. Então, é muito complicada a situação do Santa Cruz.
Peraí, o que eu tenho observado no futebol atual, em vários clubes, é que deixou-se de ter até um termo que era muito usado em décadas passadas, no entrosamento, né? E devido a essas mudanças que várias equipes, hoje é uma equipe, na próxima semana, no próximo jogo, já é outra equipe, e tem dentro disso aí as negociações, e hoje se acabou, né? Você, na década de 90, 80, você tinha aqueles times fantásticos, que tinha, o jogador já sabia onde o companheiro estava,
mas,
e hoje em dia tem se perdido.
Hoje não, hoje em dia ainda pode existir,
mas
isso.
Mas eu vejo que tem se acabado
Mas tem como, hoje em dia tem como você fazer isso, tem como você dar um padrão, tem como você fazer uma equipe que dure temporadas. Agora, não vai existir isso com um caso como Santa Cruz. Santa Cruz vai entrar em campo domingo com o time dos atacantes. Tem 12 atacantes, ainda fica um no banco. 12 atacantes. Como é que um negócio desse vai pra frente? Aí vamos lá. O Sport tem jogadores, de 4, 5 temporadas. O Náutico tem jogadores de 3, 4 temporadas.
Um grande exemplo disso que Valmir falou, do ponto positivo disso que Valmir falou, é o Náutico, né, que vem conseguindo manter pelo menos uma base ali durante um bom tempo, e isso vem refletindo dentro de campo, a importância desse entrosamento, desse conjunto que ele dos anos conseguiu dar ao Náutico ali. Então, o fato de jogarem junto há um bom tempo, isso faz a diferença, assim.
Isso aconteceu, Bruno, quando o Paulo Náutico, que gastava cerca de quase 1.200.000 reais de folha, quando veio o novo presidente, que é essa turma que está agora, o Edson Melo e a turma, disse, olha, a gente não tem condições de pagar folha salarial assim não, vamos reduzir. Reduziu para 250 mil, quase que os aflitos vinham abaixo. E teve que segurar. Não, nós não podemos pagar a folha de 1 milhão. Podemos pagar 250 mil. Foi pagando, aí vem aperto aqui e ali, e o Náutico hoje está sólido. Dos clubes do Nordeste, vamos pegar do Pernambuco, de todos eles, incluindo o Sport, é o que tem o menor problema, mas tem problemas lá para resolver. O Sport tem mais dinheiro, mas tem maiores problemas para resolver proporcionalmente. Entendeu? Por falar em luva, fiquei sabendo que a luva de contratação aí do nosso Ralf foi pesada.
Eri! Ô, meu querido amigo Eri, é pra gente encerrar, desde o início do dia, ministros do Supremo Tribunal Federal julgam 3 pedidos para suspensão da realização da Copa América no Brasil, em razão da pandemia Covid-19. Quem tem os detalhes dessa votação é o meu amigo Eri Santos, que vai falar pra gente aqui como é que está lá a votação, como é que cada ministro está votando e se a gente pode ficar, ou já ter a certeza, que se teremos a Copa América ou não no Brasil.
Olha, o Supremo, né, o STF, se reuniu para discutir o assunto, mas ainda não há uma reclamação total de como estão votando. Não conseguiu, perdão, não tenho essa informação agora precisa, mas qual é a informação que corre nos bastidores? A Copa está garantida no Brasil, começa no próximo domingo. Isso aí é dado como sempre, apesar da reunião do Supremo, mas a Copa ela vai acontecer. Com detalhe, duas fortes marcas da Copa, permita-me mencionar aqui, mas é informação, a Ambev e a Mastercard tiraram suas marcas da Copa como demonstração do seu protesto. Pelo mau momento em que se realiza essa competição aqui na América do Sul. No resto do mundo, a Eurocopa vai acontecer, inclusive com o público, tranquilo, lá está controlada a situação.
E me parece...
Se a Argentina não aceitou, o Chile tinha outros problemas, não tinha por que trazer para aqui.
Me parece, viu, Ari?
Teve mais uma empresa que retirou.
Mais outra, né?
Foi a...
Teve mais uma, né?
Teve, olha, sim. Só um minutinho.
Mas me parece,
Ari, que... Depois da Mastercard e da Ambev, Ralf... rapaz.
Mas o que eu acho mais complicado
foi a das bebidas, dona das marcas Smirnoff e John Walker. Essa empresa também retirou o patrocínio na tarde de hoje.
E me parece, Valmir, que a grosso modo, não sei se a Eri concorda comigo, parece que o Tite saiu fortalecido dessa turbulência, né? O presidente cai, o presidente que queria tirar
ele. O ponto X foi a queda de Caboclo.
De Caboclo, né? mas me parece também que houve, da parte dos patrocinadores, um apoio irrestrito ao treinador.
Mas principalmente do elenco, né? Quando o elenco está fechado ele como grande liderança, porque se o elenco não tivesse fechado com ele, ele ia cair junto. Isso. Mas como o elenco estava, se tirar o líder, aí acaba com tudo.
E o que eu acho mais complicado é misturar 3 assuntos que são polêmicos e delicados ao mesmo tempo. Política, futebol...
E Covid. Né?
Não, política, futebol e religião. Já são complicados. Imagine a política discutindo futebol.
Futebol com a Covid, não, com não a pandemia
certo.
No meio.
E a pandemia no meio. Isso não tende a dar certo, esse negócio.
Só o Ricardo Lewandowski, ele pediu, né, que o governo tivesse mostrasse um plano para que de segurança a respeito da Covid.
Agora, a política...
E lembrando,
a política entrou no futebol porque o irresponsável do presidente da República quer se intrometer em tudo. O presidente da República... Ele pensa que manda em tudo, dele, que manda em todos.
Dele.
Oi?
Chama o nome dele. Você
o Jair Bolsonaro. Ele pensa que pode mandar em tudo, pensa que tudo é terreiro da casa dele. É por conta disso. O filho dele, o pitbull de estimação dele, o filho dele, o senador lá, chamou o Tite de politiqueiro, de puxa-saco do Lula, a mando do pai.
Mas tem vários campeonatos também acontecendo.
Olha, as marcas. As marcas, elas continuam patrocinando eventos, elas não cancelaram o seu patrocínio. Elas não vão ativar as marcas durante a competição. Elas têm uma porta,
vão aparecer com
a CBF, com a emissora detentora, mas a gente não vai ativar a marca. Ou seja, eles continuam apoiando outros eventos, mas na marca, para a Copa América, eles não vão colocar a sua marca. Essa eles continuam patrocinando, mas não ativam o patrocínio durante a competição.
E eu acho que é um caso atípico, a gente nunca tinha visto uma coisa como essa, né? Eri, meu querido, um grande abraço para você. Agora, você tem uma boa noite. Tá chovendo aí também?
Então, tá um friozinho bom.
Tá gostoso.
Eu gosto muito. Tá, eu gosto muito de planta, minha esposa gosta muito de planta e tal. Eu gosto de ficar nessa área aqui.
Você praticamente mora no morro.
Uma boa xícara de café.
Por força dos meus companheiros de bancada, a gente tem também, viu? Tem um cafezinho também. Eu vou pro intervalo. Mas antes de ir pro intervalo, eu quero que você assista conosco aqui a vacinação de um grande amigo nosso aqui, de todos nós aqui. É uma figura ímpar aqui em Santa Cruz, que vacinou a segunda dose e fez, a gente descobriu uma veia poética nele. É seu Elias Ferreira, Elias do Armarinho. Aqui é uma figura ímpar, uma figura que é a cara de Santa Cruz. Eu vou lhe apresentar a ele.
Ex-presidente da CDL também.
Foi presidente da CDL. Foi uma figura realmente muito respeitada aqui em Santa Cruz. E a gente vai ver agora, antes de ir para um intervalo, eu já me despedindo de você, e uma boa noite para você, para sua esposa, para sua família aí, um abraço para todo mundo. E a gente vai para o intervalo com o seu Elias e a poesia da vacinação.
Graças a Deus, agora estou bem imunizado deste vírus desgraçado. Agora eu posso abraçar e ser abraçado. Um jeito decente, que não esteja doente nem contaminado. Obrigado e desculpe. Desculpe e obrigado, né?
A Maquitel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquitel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
O governo de Pernambuco realizou nesta quinta-feira a tradicional coletiva sobre a situação da Covid-19 no estado e anunciou a flexibilização das medidas mais restritas para o funcionamento das atividades econômicas e sociais no estado. Na primeira macro-região, que abrange a região metropolitana do Recife e algumas cidades na Zona da Mata, a partir do final de semana, no caso, dia 19 de junho, as atividades voltam a ser permitidas até às 8 horas. Durante os dias de semana, as restrições permanecem... As restrições permanecem as mesmas. A partir da segunda-feira, as atividades voltam a ficar permitidas até às 18 horas, inclusive nos finais de semana, na segunda macro-região de saúde, que engloba a quarta e quinta GERES, com sedes em Caruaru e Garanhuns, respectivamente. Essa nos engloba, Santa Cruz do Capibaribe e região, certo? De 14 a 20 de julho serão ampliadas as restrições na terceira macro-região. Então, na terceira região serão ampliadas de 14 a 20, né? Que contemplam a sexta, décima e décima primeira gerências regionais de saúde com sede em Arco Verde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no Sertão. Sendo assim, só as atividades permitidas poderão funcionar. Antes da gente ver o vídeo, me parece que o Sertão tem uma rigidez maior a partir de agora, a partir do dia 10, e aqui o Agreste uma flexibilização.
Por quê? Porque primeiro apertou aqui e lá continuou normal.
Certo.
Em um determinado momento, está aqui, apertou ainda mais, aí foi quando lá apertou pela primeira vez. Certo. Aqui agora, quando flexibiliza algo, lá vai apertar mais, né, para flexibilizar em um momento posterior.
Vamos para ouvir o governador Paulo Câmara a respeito dessa nova etapa do plano de convivência. O secretário é?
André Lombo.
Marcelo Lombo.
André Lombo.
Isso. Não.
Chama alguém aí.
Chama. Bota qualquer pessoa do governo aí.
Estamos anunciando um novo decreto que entra em vigor do dia 14 ao dia 27 de junho. Na região da 4ª e da 5ª Géres, Caruaru e Garanhuns, o comércio volta a funcionar das 5 às 18 horas, sendo 10 horas de funcionamento no total. E nos finais de semana, de 6 às 18 horas, sendo 8 horas de funcionamento. Na região de Uricuri, Salgueiro e Petrolina, ou seja, na sexta, sétima e oitava Géres, o funcionamento será das 5 às 20 horas, das 9 às 17 ou das 10 às 18 nos finais de semana. Na região da Géres, 6, 10, ou melhor, 9, 10 e 11, continua ainda com as mesmas restrições. É importante dizer que o governo ele vem fazendo a parte que está dando resultado, ou seja, os números mostram isso, que as restrições que foram determinadas, ela deu resultado positivo e que com esse avanço foi permitido, a partir desse dia 14, né, o comércio voltar a funcionar, principalmente no Agreste, que já vinha há 3 semanas, completando domingo, com restrições. Isso é um avanço.
Bem, nunca é tarde lembrar duas coisas. Primeiro, o decreto ele vence no próximo domingo. Então, amanhã e o próximo final de semana, nós continuamos com as mesmas medidas restritivas que estamos hoje, certo? A partir de segunda-feira, o gigante Moda Center Santa Cruz acorda novamente e nós vamos abrir a nossa feira, certo? Eu não sei se hoje Valmir já vai poder trazer essa informação, se a gente volta para o plano anterior, que seria a abertura nos finais de semana, se a gente se mantém...
O Moda Center já anunciou que reabre segunda.
Não, mas se a gente volta para o domingo e segunda, ou se a gente se mantém na segunda...
A ideia é que... Aliás, de acordo com o decreto, a gente só pode abrir segunda-feira.
Só na segunda-feira.
Na próxima dia semana. 13, que é o domingo, ainda está valendo o decreto atual. Então as feiras
volta. Mas a partir, o que eu quero saber é o seguinte, se você
pudesse pegar. Dia 20.
A partir do dia 20, a feira será no domingo ou na segunda, ou se permanece na segunda? Você tem essa informação?
Não, porque não teve tempo ainda. Saiu agora. Tarde, né?
Mas com então, certeza nos programas de próxima semana a gente vai trazer.
Mas assim, pelo que se cumpriu, que foi decidido em assembleia, né, o calendário é a partir do domingo, em alta temporada. Pois é. Quando a gente está vivendo, entre aspas, uma alta temporada de junho. Então, a partir da próxima semana, aí sim, domingo e segunda-feira, funciona o Moda Center. Isso é o que está determinado na Assembleia, né? Mas aí cabe também um atendimento ao governo do Estado, se permite que a feira aconteça nos finais de semana. Tem essa dúvida que está acontecendo para ser tirada, mas o mais importante é que a gente volta com a abertura do Moda Center na próxima segunda.
Antes de ouvir vocês, deixa eu ouvir o povo. Bota aqui, Ayala.
Ninguém se posicionou aqui contra a Copa América, não. Vocês têm que ouvir melhor, prestar atenção no serviço.
Parabéns aos governadores e prefeitos do Brasil que estão na luta para vacinar a população. É o Roberto Debian. Abraço, Roberto. Passou, tá aí para mim. Seu Elias, sócio patrimonial do nosso Ipiranga. Aplausos.
Carioca Balbina.
Um grande abraço, Carioca. Carioca que tem um papel muito importante na nossa cultura. Ele usa o Facebook dele como uma ferramenta de nos trazer à memória as coisas importantes por fotografias e textos que trazem.
Historiador, né?
Historiador nato, empírico. Parabéns, viu, Carioca? Um abraço. Se não é para ter Copa América, por causa da Covid, cancela as outras competições Então, também, é simples. Mimimi da gota, esse da Globo. Quem foi?
Roberto. Concordo com o Roberto aí.
Um abraço, Roberto, aqui.
Sou de acordo aí.
Ratificado pelo Valmir. Vamos ver se depois de 2-3 meses da Copa América, se houver aumento da Covid ou da variante, se o presidente vai assumir a culpa. Camila Niedja é quem faz essa pontuação aí. Ralf fez esses cabelos, Manuel. Um abraço, Manuel.
Ralf, tira uma dúvida minha.
Diga, querido.
Joga pra frente novamente o cabelo.
Não, não posso.
Isso é o famoso pega rapaz? Eu não. Não.
Mas Bruno Bezerra, como eu ia dizendo, a primeira pontuação é essa, né? Falta o modo assim se posicionar ainda sobre o domingo, mas o decreto só passa a vigorar na próxima segunda-feira.
O posicionamento, Ralf, é bom que deixe bem claro.
É que se mantém o calendário.
Mantém o calendário. Então tá certo. Né? Caso o governo do estado não permita a abertura do comércio na nossa região aos finais de semana, aí é que vai ser a partir da segunda-feira.
Pois é. Então, a priori, se o final de semana estiver normal, segunda tem feira e domingo.
Para deixar isso bem claro, né? Para alterar, só com força de decreto ou internamento com a Assembleia.
Exatamente. Mas, Bruno, a outra questão que eu queria colocar é o seguinte: depende muito de nós fechar novamente. Eu fico impressionado como é que a diretoria do Moda Center tem que estar praticamente apelando para que algumas pessoas tomem as medidas sanitárias necessárias, como a máscara. Ela incomoda todo mundo. Ela incomoda todo mundo, mas é necessário, mano. Mas eu queria que você agora fizesse um apanhado a respeito de como é. Ainda dá tempo para aquecer um pouco para o São João ou já foi, Bruno?
Olha, esse vai e vem, a gente até vem alertando aqui que se não houvesse uma colaboração, não só uma união ali das estruturas públicas, né, sobretudo estadual e municipal, com a população, a gente ia ficar nesse vai e vem, como de fato vem acontecendo, né, Valmir? E isso é lamentável para o comércio, né, de uma maneira geral. E um ponto que é importante se colocar, muita gente ainda está usando essa palavra, esse termo novo normal, César. Mas não tem mais nada de novo nessa história.
É o normal.
Acho que não. Não tem mais nada de novo. Nós vamos aqui um ano e dois meses nessa pegada. Então, de
interessante
novo.
Interessante que hoje eu estava no semáforo.
Além de ser antigo, parece que esse vai ser o nosso normal durante um bom tempo.
Eu estava hoje no semáforo ali da Central de Feiras, parado com o carro. E de frente tem um outdoor da Unipeças, que eu acho que o slogan é: em 2021... no novo normal, nós faremos tudo de novo, algo assim. E eu, ali naquele momento, enquanto o semáforo abria, eu refletindo, né? Não tem novo normal. A expectativa nossa ali em 2020 é de que viveríamos um 2021 de transição, só que essa transição está demorando muito mais do que esperávamos, né? Eu me lembro, Bruno, que Valmir, em setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, era numa boca só. Talvez não tenha carnaval, mas São João no que vem tem, a gente se vinga e bota pra moer.
Detalhe.
E a coisa foi avançando, e a vacina demorou, e tá aí. Porque não tem outro remédio.
Não
tem outro remédio. Remédio outro que tente se vender é estelionato, é coisa de pilantra tentando se aproveitar da situação. Hidroxicloroquina, essas coisas não servem pra nada. É tudo engodo, é coisa de pilantra. Remédio só tem um, que é a vacina. Não, então as autoridades, elas não podem protelar, elas não podem empurrar com a barriga. Elas têm que investir num único remédio, Valmir, Bruno, que é a vacina. Vacinando, meu irmão, reabre o Moda Center, aí abre 7, 8, 10, 15, 20 dias no mês. O comércio local volta a ser aquecido, tudo volta ao normal. Enquanto isso, fica desse jeito que está. Em plena semana, véspera do Dia dos Namorados, está sapataria fechada, perfumaria fechada, loja de bombons fechada. É para se arrombar, velho.
Pegando,
desculpa a expressão.
Voltando para a pergunta de Ralf, né? Nós tivemos um prejuízo dessa semana. Essa semana era estratégica para todo o comércio, né? Além do período junino já muito forte, o Dia dos Namorados. Para a gente ter uma ideia, o negócio sempre foi tão forte aqui que o São João de Santa Cruz era sempre. A abertura era sempre Dia dos Namorados. Então, essa semana, em termos de comércio local, sempre foi a mais forte.
Embora
sempre
que Edson, nas últimas edições, Edson botou mais pra frente, né?
Foi. Mas a tradição não
é sempre foi essa, né?
Principalmente quando era na 29.
Então, Dia dos Namorados já era. quem tinha de fazer alguma coisa ou quem tem que fazer alguma coisa amanhã no próprio sábado via delivery, né? Não dá, pois como é. Você bem colocou, o decreto vai até o domingo. E para o São João, no Moda Center, eu acredito que sim, dá para a gente tirar um pouco.
Correr
não,
atrás.
Não do que foi, por exemplo, a 2019, mas dentro desse novo contexto, né? Ou desse Valmir, contexto, já que a gente...
Deixa eu trazer uma sugestão para você.
Só
para
essa questão do
você
do
como São diretor, João, é o seguinte, questão, rapidinho, pega essa semana, Valmir, veja se pode também, claro, né? É um campo muito delicado e eu sou um leigo. Né? O especialista aqui são vocês nessa área econômica. Eu sou um curioso, estudioso, um ouvinte que tenta chegar junto quando a pauta é a economia. Mas veja se não tem, por exemplo, Valmir, a possibilidade de abrir 2-3 dias usando o argumento de que dispersa o público. Temos claro, aqui a possibilidade claro. De ter 50 mil pessoas numa segunda. Sim. Por que não abrir no sábado para o público de Santa Cruz e para o Moda
Isso que
Santa,
ia falar. Isso acontecendo
uma ideia. Que atrai mais as pessoas de Campina Grande, de Caruaru, da região, e na segunda-feira para os atacadistas.
Existe uma ideia para se colocar mais um dia de feira. Isso agora tem que ter uma promoção,
um planejamento,
né? Uma divulgação em massa para que isso aconteça, para uma feira do atacado na quinta ou sexta-feira.
Bacana,
que era a lógica da coisa, porque aí primeiro daria prioridade ao atacado, viria-se as discussões, as transportadoras, e no sábado também abriria-se com o intuito do varejo. Então esse seria um calendário normal, né? De atendimento. Primeiro a prioridade para quem compra mais.
Como,
e depois o pessoal que compra para se vestir, para não ter aquela coisa da grade furada, de escolher o melhor. Então, esse seria a lógica.
Muito,
o que prejudica a nossa região é que toda alta temporada, todo o comércio tende a se antecipar. Ou seja, o cliente que compra em atacado chegou essa semana lá, vamos colocar no novembro. Chegou 5 horas da manhã, boa parte da mercadoria boa, já acabou. Ele vai chegar o quê? Meia-noite, né? Chegou meia-noite, já alguma coisa já faltou. Ele vai chegar o quê agora? 10 horas, 9 horas da
Até
noite.
Até chegar 5 da tarde, meio-dia.
Então, se acontece essa antecipação.
E
naturalmente.
Isso que você está dizendo, a gente acaba tendo aquelas feiras desagradáveis.
Mas aí choca essa antecipação do cliente de atacado com o cliente do varejo. A pessoa que está aqui, ao redor aqui de 100 quilômetros, sem fazer nada, vamos lá. Moda Center, conhecer, passear, comprar também, que compra também.
E o pior que só
é válido.
Só gera pauta negativa esse choque.
É.
Por quê? É o cliente, varejista que vem, que muitas vezes é mal atendido,
Exatamente.
Que sai chateado e falando mal do
Exatamente.
Parque.
Olha.
E outra, ele tem o direito de ser bem atendido.
Aí o pessoal coloca com a terça-feira, houve uma proibição da feira na segunda, e a terça-feira tivemos um bom movimento. Aí muita gente defende, vamos mudar a feira para terça-feira. Mas não imagina, e se a gente for parar para pensar, teve uma feira que foi divulgada
na terça,
que estavam prometidos para vir 50 ônibus por
um achio
lá, a presidente de uma associação, fizemos a divulgação, né, para que aconteça, como deveria acontecer naturalmente a feira na terça-feira. Por não vir esses ônibus, vieram 22 ônibus apenas,
Frustra,
a maioria deles só para coletar mercadoria, com pouquíssimo, deu cerca de 300 compradores. Foi feita até essa contagem, para a gente poder estudar o caso.
80% né? Para fazer coleta.
Para fazer coleta. Aí muita gente caiu matando em cima do Moda Center, porque deu um medo de ter feira.
Detalhe,
e aí quando teve uma feira boa... Não, a feira boa é para mudar.
Sabe onde
é
que eu vi? Bruno.
Sabe quando
é que
não tem feira na terça, a culpa é do Moda Center.
Sabe onde é que eu vi que naquele dia o negócio tinha dado errado?
Quando?
Naquele dia,
quando
não, meu filho. 7:30 da manhã, que eu entro no Instagram, tá chio na mesa, na cama de casa, um café da manhã.
Era aniversário dela,
velho.
Eu vi o Bruno. Naquele dia, eu vi que ia dar errado quando a diretoria do Moda Center confiou em Chico.
Acreditou disse, em Chico.
Agora um detalhe
importante. Mas o importante, a lição que a gente tirou daquilo ali...
Foi não acreditar nela.
Foi uma terça-feira.
Mas deixa eu falar, não é uma crítica não, sabe por quê? Porque se eu fosse o presidente do Moda Center, eu tinha pedido para abrir também. Ela me prometendo. Não é uma crítica, não é uma constatação.
A gente tem que colocar na cabeça o seguinte: nós temos que abrir o comércio para esperar o cliente.
Isso.
E não esperar o cliente vir para poder abrir.
Exatamente. E agora um detalhe importante para o ministro tudo aí. Isso aí não tem nada de novo normal também, viu? Tem nada de novo normal, não foi nada a pandemia que provocou isso. Esse conflito de atacado e varejo aqui já acontece Desde sempre.
Sim,
desde
claro. Sempre. Há 10 anos que eu estou fazendo parte da Moda
Center
e é essa problemática.
Inclusive, não só com a questão de grade, de chocar horário, como também de preço.
Isso.
Tem muita gente no Moda Center que sabe se quer diferenciar o que é um preço de atacado e o que é um preço de varejo. E a gente vê que muitos clientes reclamam disso. Muitos clientes reclamam disso por quê? Porque termina criando meio que um canibalismo ali, competindo com eles mesmos. Né? O cliente vem para cá comprar do preço, um cliente de varejo comprar no preço de atacado. Isso é muito ruim. Então, para se trabalhar dessa forma, como o Valmir colocou aqui, de ter uma feira específica de atacado, precisa ter um preço específico de atacado. Precisa ter um horário específico de atacado. Precisa ter promoções específicas de atacado. Inclusive, na divulgação. Porque uma coisa são canais de divulgação de varejo, outra coisa é um canal de divulgação de atacado.
É totalmente diferente.
E aí, então, Bruno, é preciso que a população ajude de uma maneira, e principalmente o condomínio do Moda Center, é com uma coisa chamada paciência. Porque uma ideia dessa, ela não vai se abrir a primeira quinta-feira, isso é hipotético, e vai dar um estouro de feira.
Claro.
Não, os clientes atacadistas, pelo menos eu entendo, César, que precisa se acostumar. Se habituar, aquele é o dia, claro. Se habituar com aquela situação.
O problema todinho é que na primeira que dá errada...
Exato. E aí, dentro dessa perspectiva que o Bruno botou, desse choque, tem um outro problema que cai, né, Bruninho? É porque não depende só da gente. A gente depende de Caruaru e Toritama, que é um link com a feira daqui.
Não digo só isso. Mas aí Toritama já... Toritama não. Caruaru já... A gente já independe
de Caruaru. É, fica fora do roteiro. A gente depende muito mais de Fortaleza. Por incrível que pareça. A gente depende muito mais de Fortaleza nesse roteiro.
Mas existe uma feira... Né? Existem dois dias fortes de feira em Fortaleza.
Exato.
E um é quarta-feira, então daria para o pessoal passar lá na quarta,
exato.
E vir para aqui na quinta. Isso já foi debatido, já foi pesquisado. Bruno tem também feito colaborações nessas pesquisas. Não é nada de supetão que a gente faz.
Não,
é muito bem analisado.
Bruno, é uma potência. Então de fato, o que acontece é isso. A gente tem... Quem vem para cá? São caravanas, que não vêm só para Santa Cruz. Normalmente o pessoal lá do norte passa em Fortaleza primeiro, né? Depois passa em algumas regiões da Paraíba para comprar pano de prato,
São Bento,
depois Toritama e depois Santa Cruz. Por isso que o Valmir falou que Caruaru fica fora de boa parte dessa desse roteiro. Então, assim, dentro desse contexto aí, a gente tem mais uma ligação forte com Fortaleza, pensando assim, né, Valmir?
Sim, do geograficamente.
Geograficamente. E logisticamente...
E quem compra do que, mais volume, que é o pessoal do norte, né, Bruno?
Tem um volume muito maior de compra.
Pois é. Olha, o governo de Pernambuco informou também, nesta quinta-feira, que as doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 serão distribuídas para cidades do Agreste e do Sertão do Estado. A previsão é que as doses... certa picada de dor também, cheguem ao Brasil já na próxima semana. Além do Recife, as doses seguem para os municípios de Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Afogados da Engazeira e Serra Talhada, atualmente com patamares altos de contaminação. Irão receber doses de um imunizante para acelerar a vacinação da população. Vamos ouvir o vídeo em que agora sim, o governador do estado, Paulo Henrique Saraiva Campos, fala sobre a vacina.
Amigas e amigos, nesta quinta-feira, 10 de junho de 2021, temos um anúncio importante dentro da nossa luta contra o coronavírus. A velocidade da pandemia em nosso estado não obedece um critério uniforme e, por isso, pactuamos com os municípios uma estratégia diferente para a distribuição da vacina da Janssen, anunciada para chegar ao Brasil na próxima semana pelo governo federal. Por ser uma vacina de dose única, o que acelera o processo de imunização completa, não vamos limitar sua distribuição à capital, conforme orientou o Ministério da Saúde. Além do Recife, as cidades de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Arco Verde e Afogados da Engazeira, atualmente com patamares altos de contaminação, irão receber a vacina da Janssen para acelerar a imunização de sua população. Esses municípios são grandes polos comerciais e de serviços do interior, e com mais gente imunizada em menos tempo, ajudarão a conter a aceleração da doença no Agreste e no Sertão. Também, por serem cidades de grande porte, possuem condições de manejar as vacinas dentro do prazo de validade curto que teremos para aplicá-las. Agradeço a compreensão das demais prefeituras e tenho a convicção de que esse é mais um passo decisivo que estamos dando na superação da pandemia em Pernambuco. Muito obrigado.
Pois é, então o grande polo comercial, que é Caruaru, para o governador, vai receber a vacina da Janssen, e Santa Cruz, que é o segundo polo comercial do Brasil, né, perde para São Paulo, não vai receber uma dose sequer a mais. Valmir Ribeiro, pelo menos essa é a minha opinião, e vocês
são
estão extremamente
doses?
À vontade
são de pensar. São mais de 100 mil doses essa
para Pernambuco, essa.
Sinceramente, a gente fica muito decepcionado, né? Tem hora que dá vontade de soltar um palavrão aqui, ó.
Calma. Porque
uma situação dessa, a gente se pergunta, para que nós servimos então, hein? Porque a gente tem aqui o Moda Center que circula aí mais de 100 mil pessoas.
Segundo a secretária do governador, disse
pois
semana passada.
Pois é, a gente tem aumentado os casos aqui, a contaminação está acontecendo aqui, né? Tem gente morrendo aqui, muita gente, né? E a gente é visto com essa situação. Grandes polos que o Moda Center não faz parte. Que a população de Santa Cruz não faz parte. A gente só serve, na verdade, aos olhos do governador, para arrecadar e ter o voto aqui, né?
Aí,
voto meio de atravessado, né? Porque a gente, numa situação dessa que a gente tem vivido, com a dificuldade e a necessidade latente na cara de todos nós, que a gente está precisando de um reforço a mais de vacinação, e a gente não é tratado como ele justificou grandes polos. Isso é
o que assim revolta a gente, porque não tem outra palavra, isso é uma revolta que dá, é porque na hora de apertar, aí os 100 mil entra, aí os 100 mil entra na conta, né? Não, tem 100 mil, eles recebem 100 mil pessoas por semana lá, então a gente tem que apertar, porque o risco é muito grande de contaminação. Beleza, tudo bem, não falou nada demais. Aí na hora de receber vacina para imunizar, para aliviar, aí os 100 mil não entram na conta da gente.
Pois é.
Então, dois pesos e duas medidas aí.
Só seria o mesmo peso se tivesse fechado só Caruaru. E a gente
pois é, não, aberto. E eu não tem nada contra. Caruaru é um dos maiores, não, uma das maiores estruturas do Brasil.
Mas eu digo pela justificativa.
Não, exatamente.
E a proporcionalidade houvesse aí, né, do aumento de casos que nós tivemos.
A gente estava até comentando isso com o César, já vem cobrando há muito tempo. Não tem nenhum lugar que você tem informação de percentual da população vacinada por município, por região. Não tem. A gente viu aqui que está quase uma década de diferença em alguma região. Recife começou de 43 anos. Santa Cruz está em 50.
Outro dado, Bruno. A gente anunciou aqui há 15 dias atrás, foi liberado a vacinação para a indústria. Santa Cruz é a cidade de Pernambuco, em termos per capita, mais industrializada do Estado. Hoje não chegou dose. A secretária daqui, não, a FIEP está fazendo um trabalho de acompanhamento e ajuda no cadastramento desses industriais para que agilize isso aí. Nem sequer ligação da FIEP e um esclarecimento como é que anda essa questão aqui em Santa Cruz está sendo dada atenção.
Imagina a vacina.
E atenção se tem, imagina a vacina.
Valmir, se a gente for levar em consideração que cada residência de Santa Cruz, do jeito que você tem uma televisão, uma geladeira e um fogão, você tem também uma máquina, duas, três máquinas de confecção. Então a gente tem um misto de residência, de unidade produtiva, de indústria, de pequena indústria.
Bruno,
a gente está falando de uma das cidades mais industrializadas do Brasil.
Exatamente.
Bruno, uma coisa que me inquieta bastante, antes de chegar... Aliás, deixa eu começar pelo que vocês acabaram de falar. Eu vim ouvindo a Rádio Jornal, de Caruaru para cá agora tardinha, quando entrou o pronunciamento do governador e quando foi anunciado os municípios.
Pessoal, né? Da Rádio Vale, da Farol FM, Toritama FM, um grande abraço para vocês, viu? A gente continua pelo menos mais 5 minutos pelas plataformas digitais.
Pela internet, né? Vamos lá. Eu vim ouvindo na hora que o governador fez o anúncio e a reação é imediata. Eu soquei o volante, né? Soquei o volante, lastimando, lamentando Santa Cruz não fazer parte desses municípios contemplados. Quando o governador disse, eu agora vou de encontro a uma orientação do Ministério da Saúde. Qual foi a orientação do Ministério da Saúde? A vacina da Janssen, do laboratório americano Janssen, ser destinado para as capitais. Essa vacina, ela não veio, o envio foi destinado apenas para as capitais.
Pela questão de logística,
isso.
Né?
Isso. O que é que o governador...
Ela tem que ser mantido numa temperatura mais baixa do que as outras.
Ela tem também um prazo de validade dela mais
menor, né?
O que é que o governador disse? Ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, vou de encontro a essa orientação para beneficiar duas regiões que estão bem sacrificadas, que é o sertão
E o Agreste.
E o Agreste. E aí ele trouxe a relação de municípios que foram contemplados e, infelizmente, lamentavelmente, Santa Cruz do Caparibe não foi. Eu estou sentindo falta do prefeito Fábio Aragão entrar nesse circuito. Fábio tem que falar, Fábio tem que reivindicar. Eu vejo uma Raquel Lira muito, muito ativa. Eu
e vejo... outra coisa, não só Fábio, como também Alessandra, como também Diogo, todo mundo.
Mas entenda, a responsabilidade de Fábio nesse momento, ela é muito grande.
Ele é o principal mandatário, né?
Fábio tem que falar grosso, Ralf. Fábio tem que se atravessar. Fábio tem que criar laços,
Valmir. Tem que reclamar, né?
Tem que criar laços com pessoas de dentro da Secretaria de Saúde, para quando chegar uma remessa... O sujeito que é responsável pela destinação se lembrar de Fábio, se lembrar de Santa Cruz. Não só por dados, não, mas por uma afinidade, por consideração à importância da região. Isso é angustiante.
Tem a questão da diferença de vacinação.
Ontem à noite,
também,
pronto,
né?
Era onde eu ia entrar. Ontem à noite eu estava ouvindo, Valmir. Ouvindo qual jogo ontem à noite. Nem sei qual mais. Quando saiu a notícia que Recife começaria a agendar hoje para 43 anos. Rapaz,
assim,
eu juro a você, eu enchi os olhos de lágrima. Porque eu até comentei com alguns amigos, eu 43 anos. Quer dizer que se eu morasse em Recife, hoje eu poderia me inscrever no Vacina Recife, sei lá qual é o nome do site de lá, para poder ser imunizado.
Aí muita gente daqui usando o endereço de lá para se vacinar.
Mas olha, o comprovante de residência tem que ser no nome da pessoa. Né? Tem que ser no nome da pessoa. E ouvindo isso hoje no rádio, e muita gente voltou, muita gente não conseguiu se vacinar, porque o comprovante tem que
mas
ser no
mas tem muita gente daqui que mas, tem apartamento
entenda.
Lá e vai...
Não, aí também. Pronto, aí é mérito. O cara tem um apartamento em Recife, tem um papel de luz no nome dele, o cara merece ser vacinado. Mas, enfim, aí eu vou ouvir, né, de porra, velho, só Recife tá tão à frente. Aí vou, Olinda, 45 anos. Camaragibe, eu acho. 40, meu irmão. 40. Começa a agendar amanhã. Aí, o pré-agendamento. O agendamento começa amanhã. Abriu hoje o pré-agendamento. O agendamento oficial começa amanhã. Para começar a vacinar segunda já. 40 anos. Aqui a gente tá em 53, eu acho.
50.
Pronto. Quer dizer...
10 anos, uma década.
Quase uma década aí de diferença. É muita coisa. Eu gostaria de entender o porquê desse espaço. Hoje eu entrevistei Roberto Asfora. Eu perguntei a Asfora o porquê. A Asfora disse que isso realmente levanta uma inquietude dentre os prefeitos. Cababói danado, foi para o carnaval fora de época. Levanta uma questão, levanta uma inquietude dentre os prefeitos. E o que é dito a eles, Ralf, é o seguinte, que trata-se, Valmir, da questão de proporcionalidade. Mas
não
mesmo na proporcionalidade, essa
tem
conta...
Nenhum, isso.
Não, entenda, eu não estou dizendo aqui que isso está certo, nem que a Asfora diz que isso está certo. Foi a justificativa
mas
que é dada.
Não tem, ela mas não tem ela cabimento, não tá porque certa, dentro da proporcionalidade aqui era para quem está com a mesma
Eu vi uma conta.
Há 15 dias atrás, com déficit de 10 mil vacinas,
eu vi uma
dentro
conta,
da proporção.
Eu vi uma conta. Agora, eu vi uma conta feita essa semana, Ralf, uma conta feita essa semana de Santa Cruz e Caruaru, de vacinas que chegaram e que foram distribuídas, que se você fizer na ponta do lápis ali em termos populacionais, foi mais vacina para Caruaru. Teve mais vacina para Caruaru. Agora é o seguinte,
também.
Raquel que é chata, Raquel que é persistente, Raquel que é pré-candidata ao governo do estado, que tem também que aparecer. Hoje eu ouvi o Miguel Coelho, o prefeito de Petrolina, porque eu ouço rádio. Miguel Coelho hoje estava falando que já foram aplicadas 100 mil doses de vacina em Petrolina. 100 mil doses já foram aplicadas entre primeira e segunda.
Inclusive ele correndo, ele já na corrida eleitoral, diz uma coisa para fazer uma graça para o povo, que é que vai abrir o comércio em Petrolina, ele sabendo que ele não pode fazer isso. Inclusive, ele próprio já foi alvo de uma ação do Ministério Público e a justiça mandou
olha,
ele fechar.
Olha, só não fale de Ministério fechar. Público na casa dele, porque o pai e o irmão estão lascados.
Mas aí o que é que eu, essa Bruninho, o que é que eu não consigo aguentar mais é politicagem numa hora dessa, sabe? O que tem que fazer é vacinar. E aí, duas coisas que eu queria dizer aqui. Tem muita gente em rádio, olha, quando você está num instrumento como esse, você percebe como a gente é precavido em falar. Porque o que você está dizendo aqui, você está informando ou desinformando as pessoas.
Com certeza.
Ontem eu estava ouvindo uma rádio e o cara dizendo que não é porque veio tantas vacinas e só tantas foram aplicadas. É preciso você informar a população que as vacinas são em duas doses. para
uma exceção desse lote de mais de 100 mil.
Que ainda nem chegou. Mas essa ainda nem chegou.
Mas chegou.
Não, no Brasil.
Chegou hoje.
Não, nos municípios.
É essa, nós dissemos.
Não chegou, por exemplo. Não tem Caruaru, não chegou no objetivo dela ainda, né? São duas vacinas, né? São duas doses da vacina. Tem que ser a mesma vacina, essa é uma questão. A segunda questão é o seguinte, é que eu vi muita gente, inclusive reclamando, xingando o governador, e aí todas as críticas de vida a gente faz ao governador Paulo Câmara aqui, certo? Inclusive concordo com tudo que vocês disseram. Mas o governador, por conta de que alguém iria vacinar, de que o plano de vacinação, ele iria vacinar os presidiários, certo? Os apenados. E é preciso a gente enxergar que o plano de vacinação, ele é o PNI.
Programa Nacional de Imunização.
É Programa Nacional. Então, ele vem do Ministério da Saúde. E o que o governador Paulo Câmara fez foi avançar em um programa que foi produzido pelo Ministério da Saúde. Não foi que em Pernambuco vai se vacinar apenados, né? Em Pernambuco vai vacinar, Pernambuco avançou para essa área, como outros estados devem ter avançado. Ô,
Ralph,
também.
Ralph, mas, só para você ter uma ideia, a questão da vacinação, ela é semelhante à questão das medidas restritivas. O prefeito, Bruno, ele pode avançar, ele não pode retroagir. Por exemplo,
ele pode apertar mais,
por exemplo, do PNI que os industriários, me ajude, se
industriais.
Se os, que os industriais têm direito à vacinação. Aí, Bruno, prefeito, diz, Valmir, risca isso aqui. Não pode. Agora, o que é que acontece? É por isso que acontece de, em Petrolina, os garis já foram vacinados. Em Petrolina já foram vacinados. Outra cidade aqui de Pernambuco, não sei se Pesqueira, hoje foram os toioteiros.
Aqui também
abriu.
Aqui também, pronto. Em Olinda, amanhã começa o agendamento dos jornalistas. Cabe aí dentro aos prefeitos expandirem ou não.
É, mas aí
a vacina, né?
A vacina.
Claro, tendo a vacina.
Tem vacina e expande. Se não tem, o que é que vai fazer? Agora, aí é preciso, o que o Bruno disse. No plano de vacinação, o prefeito pode avançar. No de restrição, ele pode ser mais rígido, agora, nunca mais flexível do que o governo do estado. Por isso que eu disse que
agora,
o
coelho
lá está jogando para galera.
Falta atenção também a secretária executiva da unidade da FIEP, ligou para aqui, para a secretária da Saúde de Santa Cruz, para coletar essa informação de como anda a vacinação das indústrias. E não foi dado um retorno.
Ela conseguiu pelo menos falar
com a secretária. Não falou, não conseguiu diversas vezes, né? Foi preciso...
A secretária de Saúde de Santa Cruz me parece mais importante do que o prefeito umas três vezes.
Eu nunca vi o rosto complicado dela. A FIEP está se propondo para ajudar, dar as diretrizes, ver o formulário para que a prefeitura possa referendar aquilo ali que a pessoa trabalha na indústria, com o KENAI, com certos documentos que são necessários para comprovar, né? E para se colocar à disposição para ajudar, e nem assim mesmo está sendo dado uma atenção.
Então, pois é, deixa eu chegar perto do meu povo aqui, mais um pouquinho.
Anderson Santos,
os governos poderiam fazer ações coordenadas nacionalmente para ser a mesma idade em todos os lugares... E vacinação mais rápida.
Caruaru está à frente de Santa Cruz, Anderson.
É, um abraço para o Anderson aí. Não consigo imaginar Fábio Aragão dando murro na mesa e cobrar algo do governador. É o que diz o Bilu Tetel. Ele está colocando moral nos secretários dele. É quem diz o...
Beto Zoi. Beto disse, inclusive, que no Maranhão começou a vacinar pessoas com 25 anos,
é. Foi uma informação que ele trouxe, né? Passa outra aí. Outra mensagem aqui.
Ele não está colocando moral nem nos secretários dele. Foi isso que ele disse.
Foi.
Volta lá, Elivaldo, por favor. Elivaldo Mafia, todo mundo.
O pessoal elogiando a pancada também.
Ele não está colocando moral nem nos secretários. É uma referência à crítica do Bilu Tetel também aí. Passa outra aí. Agora é uma chapinha.
Gleicinho Souza.
Um abraço, Gleicinho. Um abraço. Santa Cruz e Toritama era para estar entre as cidades escolhidas.
Lógico.
Aleph Silva.
Isso é um pega-rapaz? Isso é um pega-rapaz, não?
Isso é pega-rapaz. Cabelo de... Então tá aí, os ouvintes, pessoal, para vocês, muito obrigado novamente. Programa quente, programa bacana, um programa com a discussão em alto nível aqui. A gente discutiu mais uma vez as políticas administrativas e não precisamos tocar em nome de Taboquinha, Boca Preta, mas nem faça, Carneirinho.
Faça as pazes com o seu Hélio?
Nem Carneirinho.
Seu faça Hélio. As pazes com o seu Hélio Aragão?
Não tem problema com o seu Hélio, não. Seu Hélio sabe. Todo mundo sabe que é a crítica. Tu quer dizer que quer que eu diga o que foi? A crítica foi a Augusto, não foi a Elin, não, rapaz.
Eu tô besta.
Esse é chato. Vai dar,
eu tô
não.
Besta
vai
com
dar.
Essa.
A crítica é porque Augusto não consegue quando ouve o pai. Deixa eu sair tudo assim pra você. Augusto, quando ouve o pai, ele erra. Agora, você é muito mal, que você queria que eu dissesse isso desde o começo. Não. Valmir Ribeiro, meu querido.
Obrigado, Ralf. Mais uma vez
50
aqui.
50 minutos.
Não, falta ainda pra gente discutir, debater.
Pois é.
Mas pra semana a gente traz
quinta-feira,
aí.
Quinta-feira a gente tá de volta
quinta-feira.
Com essa
quinta-feira. Um abraço aí pra todos. Um abraço especial lá pra Josi, meu compunhado lá de Pão de Açúcar, que é um ouvinte e espectador assíduo aqui do nosso programa. Um abraço também a todos que nos acompanharam até agora. Que Deus abençoe aí a todos.
Bruno Bezerra, querido. Um abraço, viu?
Abraço e boa noite. Queria finalizar aqui com essa, acho que indignação geral com a ausência de vacinas para Santa Cruz. A gente sabe que não tem solução longe da vacinação e a justificativa é pífia do governador de dizer que vai porque esses lugares que merecem, todos eles merecem, mas Santa Cruz não poderia estar ausente, principalmente pelo que o governador colocou, a justificativa, Santa Cruz era para estar lá entre as primeiras, porque nós somos, sim, um dos maiores polos, não só de confecção, mas de negócio do Norte-Nordeste.
César, hoje não vai, você vacinas, não vai se despedir.
Hoje é o aniversário da minha esposa,
não,
deixa eu
vou mandar um abraço para ela. Você fica calado.
Fui barrado.
Ô, Tita, grande abraço para você, parabéns, que essa data se repita em muitos anos e que a gente, no próximo ano,
mulher de sol,
que a gente possa ter um normal, realmente. Todo mundo vacinado e o normal. Sobre o governador, eu concordo muito com o que o Bruno disse. Falta o prefeito ser mais incisivo na cobrança e falta o posicionamento de Alessandra Vieira e Diogo Moraes, certo? Sobre o que nós estamos vivendo, meus amigos, eu comecei a fazer esse programa aqui no meio de uma pandemia. E quando a gente está discutindo vacina, por mais que os meus sentimentos sejam um misto, Bruno, Valmir, dessa indignação de vocês três, também eles têm esta esperança. Nós estamos discutindo vacina para 50 anos de idade. Há um ano atrás, ela ainda era uma longínqua esperança.
Há três meses era 85 anos a faixa vacinada.
Pois é, então...
Celebrar a vida de Mário Deda também, né, meu irmão?
Mário Deda.
Teve alta hoje da UTI. Foi para a enfermaria. Foi para a enfermaria.
Mário Deda de volta... Celebrar, sobretudo, a ciência, né?
Isso.
A ciência.
Isso.
A ciência que exatamente. Tem, ao longo da história da humanidade, é quem tem colocado...
Eu senti falta de Hildo Teixeira dizendo, viva a ciência, viva o SUS, estou vacinado, fora Bolsonaro.
Mas a ciência é
por aí. Só todo mundo de fora Bolsonaro e a vacina foi de Bolsonaro.
Não,
nem foi. Foi do governo depois, Bolsonaro.
No dia
não
do
foi
meu,
para o Toro que comprou meu, a vacina, não. Foi Bolsonaro.
No dia do meu é a agulha aqui e esse aqui erguido.
Então, Ralf, desculpa aí. Eu me pedi desculpa a todos os ouvintes também. Me despedi, mas é um motivo justo de voltar, né?
Uhum.
Pedi os parabéns também a todos os namorados. Né? Pelo, a gente vai viver esse final de semana o dia dos namorados.
É,
e a minha namorada Carla lá, um beijão.
Aí
te
tá
amo.
Certo.
Vale a pena, né?
Vale a pena. Você que anda trabalhando muito, fala uma média.
Pois é.
A minha malandra.
O nome disso é fazer a média.
Inclusive, eu acho que é um dos motivos que a gente não abriu a última vez é o dia dos namorados. O último decreto não ter sido flexibilizado, o dia dos namorados, onde realmente tem muitos bares e restaurantes, né? Que geram a tradição também.
Só vai encher os motéis.
O César Melo falou a respeito do São João. Para mim, Edson Vieira acertou em tudo no São João. Menos
na tirada
da tradição
do dia 12.
Do dia 12 de junho, começar o dia dos namorados.
Agora, se não me engano, foi quando houve uma orientação do Tribunal de Contas do Estado para enxugar os gastos. Eu acho que foi por conta disso. Viu? Que ele eliminou as datas. Eu acho que foi, não estou dizendo que foi, eu acho que foi.
Queria, essa semana disso. Também é importante, eu queria registrar aqui e parabenizar Ney Lima e toda a estrutura da Avante pelo programa também da terça-feira, né, que vai fazer parte desse rol do programa independente, as entrevistas, ele começou lá com o pé direito, entrevista com o Jason, estrutura muito bem produzida, eu queria aqui parabenizar Ney e toda a equipe por engrandecer mais toda essa estrutura do programa independente.
Eu acho que engrandece isso aqui é vocês. Primeiro os ouvintes, os telespectadores, depois vocês que trabalham o dia todo e vêm aqui dar por mais que já dê durante todo o dia a sua passada de contribuição na sociedade, nessa discussão, que, como eu disse, conseguimos todos os dias, as quintas-feiras, debater a política sem necessariamente adentrar nas três alas partidárias no dia que precisar.
Já ia dizer, se for preciso.
Se entra no mais.
Bota fogo,
mas a boa. É preciso que a gente passe para a população, e esse programa tem tentado fazer isso, Valmir. Você vê a diferença do perfil do programa que vai ao ar na sexta-feira para esse programa da quinta-feira, mas essa mesclagem eu acho que está dando uma apimentada bacana nesse programa. A você, boa noite, muito obrigado. Amanhã eu estou de volta com a minha querida. Ela vai estar linda amanhã. Amanhã ela vai, Jéssica Cavalcante, amanhã vai estar linda. Cheiro bem grande para ela. Para você também, um cheiro para todo mundo. Boa noite, amanhã eu estou de volta, viu?
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.